aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando Podcast do 1-2. E na nossa session virtual, com muito distanciamento social hoje, temos Tito Russo.
Nossa, foi a primeira vez que você me apresentou primeiro, eu não tava nem preparado, velho.
Você se prepara, cara?
Eu sou geralmente o último. Cheguei de sopetão aqui, viu?
É verdade.
Não tava preparado nem pro podcast, então...
Estou muito grato, Tito, porque o Lierson ia colar, um representante do centro-oeste das laricas nacionais, mas infelizmente ele teve uma zica lá com o filho dele. Melhoras aí pro Miguelzinho.
E aí sobra eu, é o que tem pra hoje. Vocês vão ter que me aguentar, mano, é o que tem.
Muito justo. E com a gente também temos a Mika, do Canabicamente. Aí, Mika.
E aí? Tudo massa?
Diretamente da ponta mais nordeste aqui dessa mesa virtual.
Sempre, né? Recife, melhores laricas, tamo junto.
Nossa, a gente gravou um vídeo junto recentemente, se você não viu ainda, veja lá, tá no canal 1-2. Nossa, uns bagulho que eu não fazia a menor ideia, cara. Foi tipo explodir mente, cara. Fiquei com
uma coisa gostosa. Eu tava falando pra eles aqui que eu tava passando mal, pô. Caramba, eu preciso comer, velho.
E diretamente do outro extremo, Marcelo Gnocchi, do TH Show. E aí?
Ah, ova, moçada. E aí, Will, e aí, Tito. E aí, Mika. Muito boa noite pra vocês. Dão meio muito boa tarde. Muito bom dia também, né?
É verdade.
Quem tá ouvindo a gente pode estar ouvindo.
Bom tudo.
E o Gnocchi é muito louco. Que parece toda vez que a gente troca ideia, em algum momento a gente vai falar de larica. Gaúcho tem esse bagulho, né, mano? De tipo assim, botar larica em tudo no rolê, né?
Ah, eu não sei porquê, a gente gosta de comer, né?
Mas acho que é a questão do churrasco, né? De ser tá muito embrenhado na vida gaúcha.
Povo gaúcho, gaúcho. Não a gente que... A gente é gaúcho, né? Não é eu. O primeiro gaúcho, os primeiros gaúchos que... Era uma galera que passava muita necessidade, né? Então, esse lance da carne seca, carne... Tipo, é um bagulho muito... tá sempre pensando na comida, cara. Se tu não tem em casa, tu não tem nada, tu tem um cavalo e uma roupa, tá ligado? Tu vai pensar no rango, né, meu? Porque daqui a pouco a noite chega, meu brother, tá ligado?
Olha pra roupa, olha pro cavalo, a barriga ronca, se fala bom.
E, mano, se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, esse aqui é o 1-2 Testando, podcast do 1-2, que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você fazer o que quer que você faça ouvindo esse podcast aqui. Ele também vai ao ar ao vivo toda quarta-feira, às 4h20, na RadioRamp.com. A gente também tá lá no YouTube, canal 1-2, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo, e também todas as mídias sociais, @canal1-2, menos no Instagram, porque o Instagram derrubou a gente, agora é canal 1-2, segue lá, gente. E a gente também conta com o apoio dos nossos apoiadores do apoia.se/1-2, que, mano, lá tem várias recompensas, que se você quiser ajudar a gente, tem a nossa tradicional session de sexta-feira, em que a gente se junta no Discord pra falar asneiras, queimar um negocinho, dar risada, tem sorteio mensal, tem um monte de coisa lá, é só você olhar lá nos planos, cola em apoia.se/1-2. E antes da gente começar o nosso papo, deixa eu só falar da loja 1-2. Tá tendo promoção das camisetas em homenagem ao nosso Raul, meu parça. O quadro mais paloso da humanidade virou as camisetas mais palosas da humanidade. Tem vários modelos em várias cores e com um monte de easter egg aí pra você ficar brisando. Com um precinho especial até quando durar o estoque, então não vacile e cola lá na loja12.com.br. E se você pagar no Pix ou no boleto, tem desconto cumulativo, hein, meu parça? Então não vacile e vai lá, loja12.com.br. Mas vamos começar esta bagaça aqui. Ô, Mika, primeiro de tudo, que como eu falei, eu fiquei com muita invejinha. E depois, lendo os comentários dos vídeos lá, do vídeo lá que a gente fez, tem uma par de coisa que a gente nem falou, tá ligado? Um monte de coisa.
E eu fiquei,
assim, assustado da minha ignorância sobre a culinária brasileira, saca?
Ai, meu Deus.
Porque, como eu falei pra você, tem culinária nordestina aqui, mas é muito específico, em lugares muito específicos, saca? E aí vai ter um baião de dois. Quer dizer, você acha um baião de dois em bastante lugar, mas um baião de dois responsa mesmo, não é normal aqui, assim, tá ligado?
Tipo, qualquer restaurante tem, pô, um feijãozinho e tal. Você, quando mistura tudo, vira um baião de dois, tá ligado? Muito bom, pô. E tipo, como eu te falei, é normal, assim, todo dia a gente come um arroz, feijão, a carninha, um negócio assim, todo dia.
Pode crer. Aí tem baião de dois fácil ou nhoque também?
Não tem. Eu fui comer baião de dois em Minas Gerais uma vez.
E achei caralho, muito bom. Olha que doideira.
Nossa, bom demais. Eu pensei,
muito caralho, gostoso.
Porque é uma maneira de fazer o feijão que eu nunca comi também. O feijãozinho é mais seco, né? Ou tô enganado?
É que é outro tipo de feijão, não. Feijão frau... Como é que chama?
Fraldinha.
Feijão fraldinho, não. É isso?
Não sei, eu chutei.
Vocês estão falando marrom. Se for o marrom. É o marrom?
De corda? Eu achava que era de corda. Eu não sei
qual é. É verdade, mas... feijão de corda. Feijão de corda, isso.
Ah, eu acho que a Mika vai saber. Eu não sei nem da onde que é o banho de dois. Eu sei que eu comi e fiquei apavorado, porque eu achei muito bom, assim. Eu pensei, como não tem nada parecido com isso aqui em todos os lugares do Brasil.
Pode crer.
E é uma mistura perfeita. Tá, pô, sensações, sabores incríveis.
Alguém sabe por que chama baião de dois?
Não faço a menor ideia. Você tá perguntando, você vai vir
com... Não.
Tô perguntando, não é piada, não. Tô curioso mesmo.
Não, tá achando que você ia meter a carteira
não, de velho, informação é porque... aqui. Como assim? Ou ia haver uma bosta ou informação. Nesse caso, eu só queria... Curioso, porque na minha cabeça, baião de dois é um prato pra duas pessoas, mas aparentemente serve várias, né?
Teve
aquela vez que a gente comeu, não teve?
Então, tem a tradicional história mesmo. Do baião de dois que a gente comeu lá no restaurante. Exatamente. Perto do estúdio. Que, mano, eu juro pra você, era do tamanho de um bebê de colo, assim, o bicho. O cara veio assim, ó, ele só veio ninando até ninando o dois. Prato, tá
ligado? E a gente perguntou pra quantas pra pessoas dá.
Eu vi, ele falou exatamente isso.
Essa por semana eu fui comer, velho. Eu fui comer, era carne de sol com queijo, minha gente, veio uma chapa assim, que eu falei, meu Deus, eu comi isso. Foi muita comida, tipo, pra seis pessoas e eram pra quatro só, tá ligado? Eu achei muito, muito mesmo.
Pode crer. Ô Nhoque, também nos comentários lá do vídeo, falaram muito sobre o X e aí teve treta, né? Porque, tipo, tinha gaúcho falando, não, que o X tem no Brasil inteiro e todo mundo fala X. Tipo, X salada. Mas aí, a diferença, eu acho, que é, vocês se referem a qualquer lanche como X. Se você falar, sim, eu vou comer um X, existe
não, não,
isso,
é
do... né?
Não, é um
X. Não, se tiver queijo. Se tiver queijo, é não, X.
Eu acho que a pessoa nem pensa no queijo quando fala X.
É, então, isso que eu tô falando.
Já morreu. Nem eu penso, velho. Às vezes eu falo, nossa, o X é de X, porque de
aqui
queijo.
Aqui tem
X
salada também, mas só que...
Aqui tem X. Não, mas até o X salada aqui tem queijo.
Não, sim, mas só que, por exemplo, aqui em São Paulo, você fala, vou comer um X salada, ponto. É um X alguma coisa, mas pelo que eu entendi, o gaúcho fala, vou comer um X. X o quê? Não sei, chegando lá não. Eu decido, entendeu?
É, pô. Não, que, o meu, X é um... Eu posso falar mal de gaúcho, eu sou gaúcho, né? Você não pode. Não, mas aqui,
verdade.
Eu acho... Eu já comi em São Paulo... Não, eu vou falar por que eu vou falar mal. Eu já comi em São Paulo e no Rio. X, que tinha a mesma proposta do X gaúcho. E era terrível, absurdamente terrível, porque... Era saudável demais, limpo demais. O X. Não, que o X.
O daí é podrão mesmo, né? Aquele podrão.
É bem podrão. É o pão é prensado naquela chapa que já tá meio suja ali. O pãozinho é molhadinho de gordura. A maionese caseira, que se tu comer, levar pra casa.
Aqui também tem esse. Aqui também tem esse.
Tem que ser podrão, assim. E é muito famoso aqui também o X coração, né? Que é de coraçãozinho de frango, que no Brasil
tem. Ah, é uma delícia.
Nossa, isso é uma delícia, né?
Então, aqui em coração, mas eu
nunca vi.
Não,
nunca vi pra vender.
Não.
Aqui tem X tudão, que é picanha, frango, coração, ovo, véi, calabresa, bacon, tem tudo assim, é bem. Tudo.
O Brasil é foda.
Mas eu não comi em lugar nenhum do Brasil, X. Eu não sou tão viajado também, né? Pelo amor de Deus, eu falei um monte de lugar. Que parece que eu sou viajando sempre, né? Mas eu nem viajei quase. Mas eu não comi X tão bom quanto aqui. E aqui também tem uns ruins.
Eu como bastante lanches aqui em São Paulo e não é, a proposta não é a mesma. A grande verdade é que não é a mesma.
A proposta de São Paulo, eu amei da minha cabeça. Como eu morei um ano em São Paulo, né? Eu comi bastante aí. Engordei, fiquei com 105 quilos, você tem que ver. Cadê o redondinho? Eu engordei um monte. Mas a comida de vocês é muito boa, mas é por qualidade e é o melhor método de cozimento ali. Parece que paulistas se especializam em fazer coisa bem feitinha com uma qualidade muito boa.
Show, não, tem umas coisas
ruins. Vocês não têm prato típico, né? Você não tem prato típico, então vamos
isso
fazer
é verdade, né? O que é prato típico paulista? Só o dogão de Osasco mesmo, né? Que nossa, é o prato típico. Não tem
só outra coisa mesmo.
Que é típica.
Não consigo pensar nenhum, não.
Mas, coxinha, aqui eu penso logo um cuscuz com charque, né?
Não, aí tem uma par de coisa, Mika. Você faz a lista do bagulho, né, mano?
Muito, muito bom, velho.
Mas eu acho que de qualidade de rango, eu acho que o Nordeste brasileiro dá um pau no Brasil inteiro, né?
Sabe um negócio foda também? Sabe um negócio foda? Que o litoral do Nordeste é muito pesado de comida e tem muitos frutos do mar, tá ligado? Que tipo assim, mesmo no Santa Catarina, todo o litoral, assim, São Paulo não tem litoral. Então, mano, você comer frutos do mar fresco, não é, meio que não existe, tá ligado? Vai ser tudo de que tá congelado, é uma cota já. É, eu não gosto muito de frutos do mar, mas os melhores, eu juro pra você, os melhores frutos do mar que eu já comi até hoje sempre foi no litoral, cara, do Brasil, saca?
Com certeza, né, velho?
Sempre nas praias, sempre. Oxe, na praia mesmo, é um homem com isopor gigante, assim, cheio de camarão. Oxe, é muita coisa gostosa. Caldinho de sururu, meu Deus, que delícia.
O que é caldinho de sururu?
É um caldinho de sururu.
O que é sururu? O que é sururu?
É um bichinho que tem no ar.
Sururu. Deixa eu falar.
E tem também de caldeirada, que é tudo junto. Tudo junto, tá ligado?
É marisco? Sururu é marisco?
Não, parece tem marisco. Parece, mas não é não. É diferente. Comer.
Mas é da família, então, ali, tá?
E na caldeirada tem tudo. Tem sururu e tem a caldeirada, né? Que é tudo. Que é camarão, polvo, sururu, marisco. Tudo misturado, uma delícia, meu Deus. É muito bom.
Ah, eu imagino que sim.
Olha só.
Eu
nunca tinha visto.
Será que isso aqui
não é mexilhão aqui que a gente fala?
Mas também tem. Então,
não é igual. Tipo, também parece, tem. Mas não é.
Também Deus. Tem. Eliminou a chance de também ser de ser a mesma coisa, véio. Né?
Já tô salivando aqui, seus cornos, porra. É só comida. Bom.
Essa caldeirada parece uma sopa francesa de frutos do mar, chama bouillabaisse. Não sei se vocês já ouviram falar. Parece
não ouvi falar. E aqui ainda vem no supermercado, pô. Vende no supermercado. Tipo, tudo junto, tá ligado? Assim, congeladinho pra você fazer. É uma delícia.
Só botar na panela assim, vral.
Que loucura, botar as verduras. Cara. É uma delícia, pô.
Eu lembrei, ô Nhoque, uma coisa que é bastante paulista é pizza. Apesar de não ser paulista, mas não, pizza é pizza. Uma coisa muito de paulista, cara.
E a pizza de São Paulo é muito boa.
Então. Isso é uma coisa que eu posso falar com propriedade, que eu já comi pizza em vários estados brasileiros. Eu nunca comi uma tão da hora quanto a de São Paulo. A gente tem um padrão meio diferente mesmo. Porque, cara, como eu já comi pizza ruim fora de São Paulo, cara. É impressionante. Mas tem uns sabores diferentes também, porque eu não lembro se eu fui pra Santa Catarina ou pro Rio Grande do Sul, mas tinha pizza de filé com fritas, que eu nunca tinha visto.
Tem.
É meio que comum, uhum. E é meio que comum, assim, né?
Tipo, você hoje vai qualquer pizzaria tem. Bicho nojento, cara. A gente come, a gente que tem pra botar de comida, a gente coloca em tudo. Faz X de tudo, é pizza de tudo, é X de tudo.
Só... Pronto, as pizzas aqui eu não gosto. As pizzas aqui eu não gosto, não.
Eu não sou então, eu gosto de pizza barata. Eu gosto de pizza barata, eu não gasto dinheiro com pizza, não.
Não, eu gasto dinheiro com pizza, mas tem que valer a pena, tá ligado? Tipo, pizza napolitana. Nossa, cara, depois que eu descobri essa merda, que é a massa fermentada, tá ligado? Fermentada naturalmente. Mano do céu, você comeu já?
Aí deve ser bom demais, pô.
É, mas tá bom, cara. É bom pra caralho. E eu vou te falar, mano. Na Itália eu comi pizzas napolitanas, em Nápoles. E tipo, não vou dizer que a de São Paulo era melhor, mas, mano, tá no mesmo patamar, assim, tá ligado? É muito bom mesmo, cara.
Mas o lance da pizza é só a massa, pra mim. A massa é o que mais importa, tá ligado?
Pode crer.
Eu acho que qualquer culinária que você vai experimentar lá fora, quando você vai comer aqui no Brasil, você acha melhor porque tá acostumado. Mas a gente comete crimes, né, velho? Porque se o italiano vê nossa pizza, ele tem um infarto, tá ligado? Igual um japonês vem do nosso temaki com chocolate e os bagulhos, o cara quase tem um... Para um... Ah, meu, o que vocês estão fazendo?
Aqui tem um carioquinha, né, minha gente?
Então,
um
carioquinha. Eu vou falar o título. Você tá ligado, Hot Roll?
Lógico.
Odeio. Lá na a Mika chama de carioquinha, isso.
É carioquinha aqui.
Que loucura, já né, acho, mano?
Não sei, eu não sou.
O hot do sushi?
É, hot, e tipo assim.
E ninguém tipo gosta assim, muito de sushi aqui, não. É mais o carioquinha mesmo. O carioquinha faz de sucesso, sabe?
Então, e olha que muito louco. Se você olhar no cardápio, não tá escrito hot roll, tá escrito carioquinha. Não é tipo um nome popular. É o nome oficial do bagulho, tá ligado, mano?
Que loucura. É exatamente isso. Carioquinha.
Muito louco, né?
E agora eu quero saber, por que que o carioquinha? A gente tinha que ter alguém aqui, especialista, que mal começou o podcast, já tenho três dúvidas. Por que que é baião de dois? Que é sururu? Por que que é sururu? Qual a diferença entre todos os outros? E essa última aí, esses nomes carioquinha? Por que carioquinha? Não tá, sei.
E o feijão carioquinha não é também, né?
É verdade, no Rio de Janeiro não se come feijão carioca, se come feijão preto.
Não, lá só chama feijão, igual pão. Pão francês na França só é pão. Essa, aí tá vendo? Essa foi piada.
Não é cacetinho? Não é cacetinho? Eu pensei que a gente chamava em Portugal. Certo.
Cacetinho é Portugal.
Como é que você chama pão aí, Mika?
Pão francês mesmo.
Tá justo. Não, porque tem uns lugares que tem uns nomes estranhos, né? O nhoque
tem carteira, estranho. Né? Pão carteira, pão cedinha.
pão de sal, né? Não de queijo, não sei, mas pão de sal.
Em Osasco se fala pão de sal.
Nossa, assim. Eu nem saberia. Você fala pão de sal? Eu falo, não, normal mesmo.
Qual? Não, pão normal. Com sal, né? Com sal tem que ter sal.
Com sal? Tem sal.
Mas é pão de sal, não é com sal.
Nossa.
É porque, então? É porque quando você vai no dog, é uma pergunta padrão. Você vai lá e fala, eu quero um dog completo. Daí a pessoa vai falar, você quer no pão de sal ou no pão de banha? O pão de sal é o pão francês. O pão de banha é o pão, é a bisnaga, né? O pão de dog normal.
Nossa, que delícia. Ai, que delícia. Aqui não tem, não. Aqui não tem, não. Cachorro quente no pão francês, não. Que delícia.
Então, mas não é tão delícia assim, porque o pão do dog, ele normalmente tá lá há muitas horas. Então, ele nunca vai estar super crocantinho, quentinho. Ele sempre vai estar meio...
Aquela coisinha, né?
Tá ligado? É. Então, tipo, já é padrão você pedir um dog e o pão vir murchinho, assim, de algumas horas de carrinho, tá ligado?
Ah, entendi.
E vocês preparam muita comida? Vocês fazem a própria larica ou costumam
pedir? Nossa, pra caralho, pra caralho. Só o Tito mesmo. Que não. O Tito é patrocinado pelos aplicativos de comida.
Eu faço muita comida todo dia. Eu sou a cozinheira da minha casa, praticamente. Tipo, eu brigo pra fazer comida, tá ligado? Eu amo cozinhar. Pode crer.
Ah, eu também amo, gostaria, mas eu não sei, velho. Agora, esses aplicativos é mais foda. Ele lê mente, velho. Você tá
saber, com, Tito.
Você dá um não pega.
Não saber.
O quê?
Cozinhar, cara, não existe isso.
Não, sabe?
Não tem como não saber.
Tá, eu sei fazer umas coisas assim.
É, tipo, você pode não gostar e não se propor a, tá ligado? Mas tipo,
pode
não
dar errado já... também. Mas não, o que eu digo assim, fazer, cara, eu gostaria de ter um...
fazer.
Por exemplo, meu prato que eu sei fazer melhor é batata de air fryer, tá ligado?
Nossa, esse é um bagulho bom, é bom pra caralho.
Mas é muito bom,
É bom, mas tipo, você acha que eu vou, sei lá, vou chamar uma gata pra sair comigo, eu vou pôr na air fryer? Eu queria fazer, sei lá, mano, um fettuccine com molho não sei o que lá, que não deve ser difícil também, né?
Deve. Não deve ser.
Bom, vou ficar com os aplicativos ainda.
Mas isso que é uma brisa também que o Nhoque falou, que o fato de São Paulo não ter muito uma comida típica, o legal é que a gente também tem muita comida de outros lugares que não do Brasil. Então, por exemplo, kebab, agora tem bastante kebab em São Paulo, e nossa, é um bagulho tão bom.
O kebab é aquela carne girando? Ou
não? É, exatamente. Agora tem
churrasquinho grego, o famoso churrasco
então,
grego.
Então, é porque ele sempre teve como churrasco grego aqui em São Paulo, principalmente no centro.
Aí gourmetizou, né?
E, mano, eu lembro da época que eu ia na galeria do rock, era R$1 o churrasquinho grego com suco e vinagrete da gaveta, tá ligado?
Por isso que eu nunca tive coragem, me pareceu muito barato, é o famoso buraco sai caro.
Lógico que é, mano, mas você tem que preparar o seu organismo pra receber isso, tá ligado? Você não vai, tô com a imunidade baixa, vou comer um churrasquinho grego. Não funciona assim a vida, né, cara?
Ai, nunca aqui comi, é assim, cara. Com a coxinha de R$1, pô, aqui é coxinha de R$1 e caldo de cana. Coxinha de R$1 e caldo de cana, tipo, tem muita lojinha de coxinha de R$1 aqui, velho. Tipo, eu como mesmo, velho. Mas dá, às vezes, a dor de barriga, né? Mas tudo bem.
Não, mas se você for treinando, é igual alergia. Vai de pouquinho e você vence, mano. Eu era alérgico a camarão, mas eu gosto tanto de camarão que eu falei, mano, venceu, passou.
Pô, eu caralho, que também. Loucura. Eu passou, acho isso passou. Aí, mas eu nunca tive coragem de falar esse negócio da alergia, porque eu tenho um pouco de medo, né, de alguém ficar ruim, com a gargantinha ruim por mim, mas eu acho
isso também. Choque anafilático, né?
É, porque eu tinha alergia à poeira. E eu pensei, eu não tô nem aí, eu vou viver num lugar cheio de poeira. Eu não vou limpar essa poeira nunca.
Ah, é? E hoje vai eu tô de boa. Progressivamente com mais poeira, ou seja, só, basicamente deixando sua casa suja, porque cada dia vai passando e vai ficando um pouco mais suja.
É isso. Mas... aí, eu tô feliz, tô cheio de imunidade agora aqui, cara. Pode vir poeira.
Eu não vou falar pra você testar o seu prato que tem, que você é alérgico, mas assim, eu fiz e deu certo, né? Depende de você. Não quero
mas ter uma ninguém mal. Mas você não foi comer uma pratada de camarão, você foi tipo um camarãozinho aqui, outro ali.
É, tá. Porque o que aconteceu é assim, eu não tinha alergia foda. Por exemplo, o Léo ele tem. A gente tem muita coisa que assim, nem tá perto de frutos do mar, principalmente camarão pra ele, ele diz, que começa a incomodar assim. A minha reação alérgica que eu tinha, eu ficava com aquela coceira na garganta assim, ó. Tá ligado? Ficava coçando. E ficava, sei lá, eu ficava 30 minutos assim com a área do cavanhaque assim, coçando. Então, pareceu, eu comi um camarão e falava, e coçava por meia hora, me pareceu um preço baixo, tá ligado? Pra saborear. É, eu falei, ok, é nóis,
tão
mano.
Tão gostoso.
daqui meia hora eu vou comer. E eu comecei, continuei comendo, cara, e nunca mais tive, sei lá. Eu já vi um documentário sobre, por exemplo, você viu, William, aquele lá, Rotten, né, que fala sobre as indústrias de comida e toda, tudo que tem de podre.
Tem um episódio só de alergia, né?
Só de alergia, e eles mencionam isso, porque nos Estados Unidos tem uma epidemia, não sei se não é a palavra correta, né, mas muitas pessoas são alérgicas a amendoim. Justamente
você conhece alguém que é alérgico a amendoim?
Conheço, velho.
Eu não conheço ninguém,
mano. Que não pode chegar, tipo... Que não pode chegar perto, mano, assim, é bizarro
mesmo.
Porque
realmente, nos Estados Unidos é muito comum, né, velho?
É muito comum. E eles atribuem... Eles atribuem que é por medo, assim, tá ligado? A pessoa não comeu uma vez, deu ruim, nunca comeu de novo, entendeu? Mas aí ele também expõe vários casos onde a pessoa foi introduzindo muito aos poucos e o sistema foi aprendendo a lidar com aquele alimento, né? Então, eu não sei como é que isso funciona, mas eu sei que já aconteceu com mais de uma pessoa, né? Interessante.
É, mas tem uma vibe de que europeu é mais intolerante à lactose, né? Do que...
Ah, é? Sabia não. Eu conheço algumas pessoas com intolerância à lactose.
Eu também conheço.
Normalmente, essas pessoas que eu conheço tomam um remédio, tá ligado? E aí pode, tipo, vou comer um bagulho que tem leite. Daí toma um remédio, come e não dá nada.
Uhum. Eu conheço gente que ignora mesmo, assim, sabe? É. Só tomar leite, porque gosta muito, come essas coisas assim, isso, ignora.
Cara. Ah, foda-se, dá muito trabalho. Já comia na
primeira. Já tá acostumado, já. Acostumado
é que
já.
O leite é só cocô, né? Só deixa ruim da barriguinha.
Assim, cocô. Então, mas sabe qual é a brisa, o Nhoque? Uma vez eu tava conversando com duas amigas do trampo, que coincidentemente as duas têm intolerância à lactose. E eu falei isso. Falei, mano, qual o problema, tá ligado? Tipo, o que que dá? Tipo, vai lá, faz um cocô. Ela falou, mano, não, você não tá ligado como
é. É uma dor de barriga gigante.
É, falam que é tipo assim, ó, comer o bagulho e passar tipo 2 minutos, falam que é aquela diarreia explosiva, assim, que o seu corpo faz. Eu falei, realmente. Eu já tenho isso naturalmente. Tá ligado? Não sei se eu tivesse intolerância, ia talvez tampar meu rabo. É algo a se pensar aqui. Ó, demorou quantos minutos a gente tá, William?
22 minutos.
Ó, demorou 22 minutos pra gente falar de cocô aqui.
Demorou 22
minutos. É um recorde. Parabéns. É um recorde
do nosso podcast. Puta, velho. Ô, Nhoque, no podcast que a gente gravou, já foi pro ar?
Foi, acho que sim.
A gente tava falando dessa brisa de gaúcho. Que ele, olha a regra, não sei se vocês estavam ligados nisso, que você não pode mexer na churrasqueira do churrasqueiro.
Não pode.
Mas essa é a regra de churrasco. Pois
aqui,
no, mesmo,
aqui,
né?
Me obrigam a ficar revezando, viu?
Então foi o que eu falei, Mika, foi exatamente o que eu falei, é um fardo que você compartilha com as pessoas. A União que falou, não, você faz isso no SUS, tem treta, vão sair na mão, tá ligado?
Guerreiro esse aí, esse que fica na churrasqueira, guerreiro.
É que a galera tem muita pressa pro churrasco ali. E normalmente quem. Foi o que eu te falei. Pô, quem vai fazer churrasco se dispôs a levantar cedo, a limpar a churrasqueira, ir no açougue, escolher a carne, comprar o carvão. Ah, deixa o brother cuidar da carne dele lá, tá ligado? Normalmente é o tiozão que faz isso aí. A vida dele gira em torno daquele domingo meio-dia onde ele é o centro das atenções.
Verdade.
E o resto da semana ele não é nada.
Eu fico me escondendo assim. Pra não ficar na churrasqueira, mas me obrigam, pô.
Então, é o que eu falei, é o fardo que você está se propondo a dividir com as pessoas, tá ligado?
Mas, pô.
Agora, vendo de fora, o que o Nhoque fala faz muito sentido, por quê? Porque se for só uma pessoa, essa pessoa vai saber o ponto de cada carne, se ela salgou,
exatamente,
se ela não salgou, tá ligado? Faz muito sentido.
E aí você tá lá fazendo sua... Você tá com a churrasqueira dominando, vem o Feliz lá e começa a furar as linguiças, tá ligado? Você, filha da... Não, cara!
Sempre rola isso.
E fala, aqui tem que furar! Não tem que furar.
Em casa, quando todo mundo se cansa, aí todo mundo deixa a churrasqueira. Quando eu vejo, tá tudo queimando, tá ligado? Aí tem que ir alguém, é isso.
Eu tenho um brother que ama... Ele ama fazer churrasco. Ama, e eu odeio que... Não fica nem perto dele, assim. Só leva cerveja pra ele, assim. Só que chega um determinado ponto que ele... Ele
isso.
Some, assim, vai embora, tá ligado? Cansa de vir.
Perfeito, ele o nome vai, desse tipo, aí é perfeito.
Vai pro churrasco mesmo, assim, pro churrasco, foda-se o resto. Tipo, você fica com seus amigos, eu odeio todo mundo aqui, eu vim pela churrasqueira mesmo.
Só de boa. Sem conversar, sem nada,
Entra mudo, sai calado, e deixa todo mundo satisfeito, velho. Melhor amiga isso aí.
Tem uma brisa que, apesar do churrasco acontecer em praticamente todo canto do Brasil, é muito diferente, né? E na minha família é muito, muito diferente... Porque mistura com comida japonesa, cara. É muito louco isso. E é meio que tradição. Eu acho que toda família japonesa faz isso. Você faz churrasco, você faz onigiri. É necessário ter onigiri, que é o bolinho de arroz, tá ligado? Então, mano, comer espetinho com nigiri é uma das melhores coisas
nigiri, da vida. Eu sempre falei nigiri, velho. Caralho.
Tudo bem, não tem problema. Tá tudo, os dois tá certo.
Eu só sei que faz parte do sushi. É aquele arroz
e uma, um filézinho de peixe por cima, assim.
Então, isso também é. Isso aí também é, mas o do churrasco é o triangulinho.
Ah, aquele que tu me mostrou da outra vez, não foi?
É, exatamente, aquele, mas o do churrasco não tem recheio, porque você tá comendo com espetinho, tá ligado? E aí, normalmente, esse arroz, ele não, é, não tem o mesmo tempero do arroz de sushi, ele tem um pouquinho de sal só e por fora. Quando você faz com a mão, né, o onigiri, e aí você molha sua mão no, na água com sal, pra, pra ficar uma camadinha, uma leve camada de sal por fora do onigiri. Nossa, isso é muito bom, cara. Comer espetinho. É aí, ó, mano, espetinho, onigiri, um vinagrete, nishime. Nishime é um cozidão japonês também. Normalmente tem no churrasco, tá ligado? Japonês. E eu tô falando aqui, os japoneses estão todos se identificando porque toda a família japonesa que faz churrasco faz essa merda. Sim. Não sei porquê, cara. Porque se você for pensar assim culinariamente, não combina, tá ligado? Mas quando você junta, nossa, faz todo sentido.
Perfeito, né? Aqui é pão de alho. Ai, que delícia. Eu amo churrasco, eu amo churrasco,
velho. Ah, o também, coreano véio. Também tem um churrasco, né? Mas o deles é diferente, que eles, eles fazem o churrasco na mesa.
Ok,
é uns filetes bem fininhos, mano, que só rela o bagulho, tá ligado?
Ô, eu fui num restaurante, assim, em São Paulo. Oh, foi um dos melhores rangos que eu vi na minha vida. Só que é restaurante pra chegar em casa e tomar um banho, né?
É, fica... mano, porque espirra tudo, né, mano?
Nossa, mas é bom, hein, Nhoque? Nossa, lá na Liberdade, cara, um restaurante... E foi bem podrão e bem baratinho. Eu lembro que eu tava feliz que... Eu não gosto de gastar dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas quando eu tenho dinheiro, eu não gosto de gastar também. Eu quero economizar o máximo, assim. Eu lembro que eu tava felizão, assim, que era tudo muito, muito meio sujo, assim, sabe? Nada era muito limpo, tá? Era tudo... Ah, eu tava
em casa. Só ignora, aí... né? Só ignora.
É que, vamos fritar bem essa carne, não tem que dar ruim. Não tem como dar ruim, então só passa bem ali. Mas é um fedorão, esse pessoal que faz...
Tem um pouco de gordura, né? Sim, não tem como. Você sai de lá, tem que lavar o cabelo, velho. Não tem como. Eu tenho um pouco de preconceito esses pratos que você tem que fazer, acabar ele na mesa, sabe? Fora fundir, vai. Acho que fundir é o único que é divertido mesmo. Mas, pô, velho, eu já peguei uma vez em padaria, assim, tava escrito lá, sei lá, X salada desmontada. Eu falei, que porra é essa, né? Vou pedir. Da hora. Veio todos os ingredientes, só que não montado no prato. Eu falei, mas what the fuck, mas é mais barato, pelo menos?
Mas tava escrito.
Eu sei, mas, velho, sei lá, eu achei que era... Não sei, velho, tava desmontado de uma maneira muito desleixada, assim, ó, tipo, sabe, um tomate ali, uma alface ali. Podia, pô, sei lá, fazer um
alguém
rostinho.
Alguém teve que botar aquilo ali, imagina que aquilo ali não... Alguém teve que botar de uma forma desorganizada pra tu organizar, tá ligado? Era só a pessoa ter organizado antes,
já. Não sei, velho. Eu fiquei
tá muito... desmontado. O nome tava desmontado, então tava desmontado.
É, mas eu não podia ficar puto porque foi o que o William falou, tava escrito, tá ligado? Mas assim, eu fiquei bravo que o preço era o mesmo, tá ligado? Falei, não faz sentido. Não faz sentido? Ele separou seu trabalho no 75% e eu fiz 25%.
Como? Ô, moça, porque... pode montar pra mim, por favor?
É? Ah, mas mano. Vocês têm essa brisa de comer, tipo assim, por exemplo, você... compra um sanduíche, ele vem lá e você come o sanduíche inteiro do começo ao fim. Você tem essa brisa de desmontar e tirar coisa do sanduíche?
Eu tiro alface, eu não gosto de alface e tomate.
Você jura? Que loucura. Não, mas é que porque, tipo assim, não é nem isso que eu tô falando. É minha sobrinha, por exemplo, ela, por exemplo, faça um misto quente pra ela. Ela come o pão, ela come o queijo e ela come o presunto. Não tudo junto de uma vez, entendeu? Exatamente, por isso que eu lembrei do...
Ela é
psicopata. É pra pessoas como minha sobrinha.
Sobrinha ela psicopata. Gostaria.
Ah, mas é igual quem gosta de bolacha recheada e come recheio depois...
É exatamente o mesmo processo,
tipo. Ela deixava a comida, processo. Ela vai por condimentos.
Será que isso é uma coisa de paladar infantil? Será, mano?
Às vezes eu faço isso. Às vezes eu raspo o recheio e como depois.
Eu acho um desrespeito a quem pensou na proporção das coisas, tá ligado? Pensaram nessa proporção aqui, você comprou essa proporção. Não, mas... Que como essa proporção,
sabe? A proporção respeitosa morreu lá nos anos 90.
Exato, exato. Eu concordo com o Yoko. Quando você perguntou se você tirava alguma coisa, eu disse que sim. E eu não é porque nunca eu não gostei de um condimento, é só porque... A proporção entre eles não tá da hora, mano. Tipo, e é engraçado, porque... Ah, tipo, sei lá, mano, tem cheddar pra porra. Da hora de você vender um hambúrguer é ter um cheddar saindo até pelo rabo, tá ligado? Do bagulho. Cara, não tenho mais esse estômago, não aguento mais isso. Aí eu dou uma passada de dedo assim, só... Pá! daquele estalo já sai meio quilo de cheddar, tá ligado?
Ah, tá.
Aí eu acho que... Outro exemplo muito claro, aqui em São Paulo, no Mercadão, tem um sanduíche super famoso de mortadela.
É, você imagina falar, que a proporção morreu num sanduíche de mortadela, porque, mano, ninguém gosta de comer aquilo, ninguém do jeito gosta. Que ele vem, ninguém
não,
gosta.
É ridículo, mano. Não é bom.
Vem muita mortadela,
é gostoso. Vem meio quilo de mortadela, literalmente meio quilo de mortadela no sanduíche. Tipo, não faz sentido.
Pra um, e é uma mortadela boa, só que é muito. É,
mas na proporção que vem não faz sentido, cara.
É isso aí.
Então, o meu pai me levava lá e aí a gente comprava pão na padaria e ele dividia o sanduíche em três. Porque, mano, e três ainda vinha muito, muita mortadela.
Tem o famoso JB, você deve conhecer o Júlio Bernardo, eu acho, que é... Trabalhei com gastronomia, crítico gastronômico de São Paulo aí. Uhum. Que é um cara meio barbudo, assim, meio podrão. Que ele fala mal dos restaurantes famosos e fala bem dos restaurantes pé de chinelo, assim. E ele indicou o restaurante lá do Mercado Municipal, que vende o sanduíche de mortadela muito melhor e mais barato do que o... E ele fala na proporção aí, que o Mercadão faz sanduíche pra tirar foto. Não pra tu comer.
É exatamente isso, Nhoque. É exatamente isso que acontece. Porque é diferente, por exemplo, do Dogão de Osasco. Porque o Dogão de Osasco, por mais que tenha muita coisa, tem muita coisa na proporção correta, tá ligado? É diferente de eu fazer um dog com 22 salsichas, por exemplo, sacas? Aí você não vai querer comer, mano, um dog com 22 salsichas.
Exatamente.
Não, ou a salsicha no, na grossura de, sei lá, 4, 5 salsichas juntos. A mordida não é a mesma, velho. O sabor não é o mesmo, velho. Tipo, pega uma fatia de mortadela e come. Você fala, nossa, que petisco gostoso. Agora, pega uma mortadela que nem foi cortada e dá uma dentada maior que você puder. Você fala, nossa, velho, né? Coisa horrível. Não dá, cara. A proporção faz toda a
diferença. Que nem aqueles hambúrgueres artesanais que são grossos assim, velho. Dá nem pra morder.
Vem com o espeto segurando pra ele não voltar, né?
Tem uns que vem com uma faca até, mano. Porque se você tirar a faca, ele cai, tá ligado?
O Lerson não tá aqui. Senão o Lerson ia proteger os hambúrgueres.
Mas outra brisa que eu tava pensando é que quando eu troquei ideia com a Mika, eu fiquei surpreso na quantidade e variedade de comidas que se tem nas praias do Nordeste. Eu queria saber de você, Nhoque, o que tem na praia aí?
Aqui é violinha.
O que é violinha?
É um peixe pequenininho.
Deve ser aí, aquelas esquinhas de peixe, manjuba, não
é
não?
É uma esquinha de peixe, empanadinha assim, com limão. Eu adoro. É muito bom.
Com molho
cerveja tarta. E pequenos arrastões.
Não é prato não, velho.
Aqui não também é prato. Tem.
Violinha eu acho que chama porquinho aqui em São Paulo, hein, mano?
Nunca ouvi falar como porquinho, mas também...
É isso que
é aqueles peixinhos pequenininhos, é?
É um peixinho pequenininho. É um peixinho pequenininho
que eles empanam.
Piaba. Pode ser. Eu acho que pode ser, sim. O mesmo peixe. E também tem muito milho. Milho verde, né? Que é o chamado. Que é igual o de São Paulo, só que na espiga. Não tira a espiga e bota no potinho.
Aqui também tem na espiga.
Mas o que a gente faz aqui? Também, aí o cara já coloca, eu passei outro dia assim, porque eu gosto de um milhozinho assim com uma manteiga, beleza. Mas é óbvio, né, um dia eu tava saindo do metrô, o cara fica ali bem no metrô da Sumaré, tem um, né, mano. Aí vem aquele cheiro bom, aí o cara às vezes, a mulher, você que escolhe, você quer na espiga ou às vezes o cara pode raspar pra você ali na hora
colocar então, no pratinho. Exatamente, acho que bota no pratinho mais pela comodidade de você tá num busão, sei lá, uma coisa assim que é mais difícil.
Só que aí eu falo, né? Nossa, que gostoso, o cara pôr numa manteiga assim, um salzinho, aí eu olho, ele já pega, mano, começa no chocolate, no doce de leite, no leite moça, eu, what the fuck, mano, que você tá, tipo...
Ah, do queijo,
Sério? Que tá acontecendo? Os caras, mistura tudo.
Aqui é margarina quali e sal. Só. Um colherão de margarina, assim.
Pode crer.
Aqui também, bota um queijo ralado aqui. Tá uma delícia. Eu gosto.
Pô, deve ficar bom. Eu nunca comi queijo com milho, com um monte de coisa. Teve uma época na minha vida que eu tava muito mal de grana. E eu pensei, eu vou trazer essa onda de milho no potinho pro Rio do Sul. E pensei bastante nisso aí. Porque eu acho...
agora...
Porque é um saco,
meu. Você conhece um cara que tá milionário com isso. Você falou,
merda. Não, mas, meu, as pessoas mais velhas não têm dente pra comer na espiga, tá ligado? E não tem opção pra elas.
Tá, dentadura.
Não, mas não existe opção, nisso. Cara. É na espiga ou não come.
Antes tinha bastante aqui em Osasco, principalmente perto da estação, milho na brasa. Que, nossa, era mó delícia, velho. Hoje é muito difícil ter.
Aqui tem muito.
É mó delícia.
Aqui tem muita. E no São João, acabou, sim.
Mas ô, Mika, eu quero que você descreva o cardápio do que tem nas praias aí. Porque os caras não estão ligados.
Então, nas praias tem caldinho de feijão, caldinho de camarão, caldinho de sururu, caldinho de caldeirada, que falei pra vocês.
Já pensou, velho? Você tá na praia, tipo, curtindo uma brisa...
Tem frutas. frutas, não, todo tipo de fruta.
O Nordeste não brinca, o Nordeste não brinca, o negócio é rango mesmo.
Eu quero ver essa
lista. Sério, queijo, pão de alho, é... Véi, todo tipo de peixe. E os peixes são, tipo, os melhores peixes do mundo, pô, é muito gostoso. Mas é frito naquele óleo, sabe, bem podrão, mas, mano, é muito gostoso os peixes, véi. Véi, tem muita coisa...
Aqui em São Paulo tem assim, quiosque, né? Não tem o cara ambulante vendendo na rua. Mas os quiosques tem o cardápio de, tipo, porquinho empanado. Mas caldo, mano, não fazia a menor ideia que se vendia caldo na praia. Até porque, tipo, normalmente é calor, né? Daí caldo é coisa de frio, não sei o que lá. Ah, mas as fotos que eu vi que a Mica mostrou, você é louco, cara. Queria
não, ir. A melhor coisa, praia... Não, se eu for pra praia, não tomar um caldinho e uma Coca-Cola, não é praia pra mim, tá ligado?
Que doideira.
Tipo... Eu fico na fissura de tomar, pô, não consigo não.
Aqui em São Paulo tem a brisa de gourmetizar tudo, né? E aí tem o Sopão de Rico aqui em São Paulo, que é uma padaria que fica perto da Paulista, que, mano, é muito caro. É Avontes, pelo menos, mas eu acho, a última vez que eu me lembro, eram 60 conto, cara, um rodízio de sopa.
Nossa,
deve ter cada sopa.
É, o Sopão de Rico.
É a galera que sai das festinhas e vai pra aí, não é?
É, exatamente, ali, né? Exatamente, ligado, exatamente. Mas é bom, assim, é tipo, na época que eu fui algumas vezes, era perto da minha faculdade, e eu não paguei 60 conto, paguei bem menos. Mas aí começou a chegar um preço que eu falei, nossa, não dá mais pra pagar não, cara, o bagulho é muito caro, velho.
Mas tu foi ver, meu, sopa, a gente menospreza a sopa, tá ligado? Mas sopa é um negócio que dá trabalho pra fazer, e é demorado.
Dá.
Tá ligado? Pra fazer um caldão bom mesmo, tem que cozinhar um tempão.
Mano, a minha mãe, ela faz sopa, eles jantam sopa todo dia, né? E ela faz...
É, todo dia?
Janta, todo dia é janta de sopa.
Por quê?
Sopa de janta. Porque eles gostam,
velho. É saudável também.
Saudável é light.
Eu quero que você proponha uma coisa aí na dinâmica da sua casa. É. Eu quero que você pergunte... Quem achou que era uma boa ideia? Porque, às vezes, eles estão naquela situação e que sua mãe acha que seu pai gosta e seu pai acha que sua mãe gosta. E nenhum dos dois tem coragem de falar, porque já passou muito tempo, tá ligado?
Eles curtem, cara, e a sopa é muito boa. É porque assim, e
o modo operante é o seguinte... Eu isso, porque às vezes tá acontecendo isso que eu tô falando, tá ligado?
Mas sabe que é muito prático, cara. Muito prático e não dá trabalho mesmo, assim. Só compra os legumes e é meio sortido mesmo, tá ligado? Pega 8 legumes lá, coloca, deixa... Faz um panelão de aquele que você usa pra lavar roupa com cândida, tá ligado? Um sopão, mano, de bruxa mesmo. Deixa lá, mano, o dia inteiro fervendo no domingo. Aí a véia, ela bate no liquidificador lá. Aí ela, mano, só coloca em pote, tá ligado? Congela a metade e deixa desce na geladeira já nas porçãozinhas. Então, mano, você só tira da geladeira lá, esquenta. Ou às vezes toma umas frias, se tá muito calor. É boa pra caralho, velho.
Vão longe teus pais, irmão. Porque, imagina, é tudo que é nutriente já prontinho pro organismo absorver, cara. Não tem,
é que eles não têm dinheiro pra comprar aqueles suplementos vitamínicos, não, velho. Vai
na raça. Tem um pouco de preconceito, viu, Tito? Confesso. Eu acho que, tipo assim, se eu comer sopa na janta por uma semana, eu ia querer já criar uma revolta.
Mas e se também a sopa mudasse toda semana, velho? Se essa mudasse
toda... mesmo assim, mano.
Tem vários tipos de sopa, né? Então dá pra...
É, eu não sei. Mas, por exemplo, ela faz dois tipos de sopa. Aí intercala, dá pra você tomar...
Acho que não, mano. Eu tenho bastante preconceito de que sopa é janta. Sopa é uma entrada da janta, não é
eu
muito
janta. Eu também acho, tá, cara. Eu sempre briguei aqui, mano, na minha casa, que eu não falo que sopa não é comida porque não dá pra mastigar, velho. Se fosse... tá ligado? E porque eu odiava, velho. Justamente por isso. Eu odiava quando chegava em casa no almoço ou numa janta e tinha... O que que já comeu? Sopa. Véi... Eu posso comer um litro de sopa, litro e eu vou mijar isso daqui meia hora, tá ligado? E aí eu vou falar, cadê
não
o resto?
Enche, não
enche, não. Não enche, velho. Não enche. Tem que comer.
Eu acho que ele funciona ótimamente como a Mica falou, tá ligado? Você comer um caldinho à tarde lá, mano, isso é lindo, isso é maravilhoso, cara.
Perfeito.
Agora, a sustância do bagulho não é com sopa, não.
É zero, mano. É zero. Bom, cara. É bom pra quem tá dieta.
Oh, mas aqueles caldo de peixe são bons demais.
É muito bom.
Então, nossa, mas aí o Nhoque, tipo, convenhamos, todo mundo consegue dar várias pratadas de um bagulho desse, assim, tá ligado? Uhum. E aí pra você se sustentar mesmo, assim, por vários dias seguidos, acho que se eu tomasse caldo de peixe todos os dias, acho que...
Eu acho que a família do Tito, pelo que eu entendi, almoça que nem gente normal.
Normal. Que nem gente normal. Sim, comida, velho. Comida.
É, não, acho realmente que é muito saudável, cara.
Almoço é só luz mesmo, esse alimento de luz.
E tem a vibe, Não, eu falei do estudo da saúde aí porque tem uma vibe que gaúcho tem muito mais problema... Câncer no intestino, tá ligado?
Ah, por causa por da carne? Da...
É, pô, porque carne é um negócio que demora pra digerir.
Digerir tá é pesado, é pesado. Doideira.
É um negócio que apodrece dentro da gente, né?
É, vou falar um bagulho pra você, cara. Não sei se eu te contei minha experiência lá do Uruguai, que meu objetivo era comer um bifão uruguaio todo dia. E eu comi um bifão uruguaio todo dia. E aí, tipo, beleza. Só que aconteceu um bagulho, mano, que primeiro que o organismo fala, mano, vou cagar mole, cuzão. Se tá comendo isso aí, eu vou cagar mole. Vai chegar uma hora que eu vou cagar mole. Já. E depois, eu não sei se aconteceu já com você, de tanto comer bifão, minha língua ficou amortecida de bifão, cara. Ficou meio áspera a minha língua, tá ligado?
Ah, nunca aconteceu. Nunca comi muito bifão, não.
Isso eu achei muito louco, cara.
Eu não sou muito. Eu gosto de frango, cara. Gosto de frango e porco e peixe.
Mas sabe o que foi foda? Porque, cara, a primeira vez que você come um bifão uruguaio, como um paulista, a vida de paulista comendo bifão uruguaio pela primeira vez, você fala, cara, como é que eu vivi sem isso, tá ligado? Eu falei, meu objetivo é esse, comer um bifão todos os dias, é porque não é todo dia que eu vou ter essa oportunidade. E aí eu comi um bifão todo dia, mas não foi no, na maldade, assim, foi... Quer dizer, foi na maldade, pensando bem.
Não, mas eu não, nem estava criticando, eu não sou muito mesmo de... E também nunca teve... Nunca tive oportunidade de comer bifão outro dia também. Mas eu gosto muito de carne de frango, meu. Eu mais sinto vontade de comer. Não tenho vontade de comer. Atualmente estou no... Viciado em... Que em São Paulo chamam de Buffalo Wing, ó.
Pode crer. Nossa, que delícia.
Aqui tem tulipa também.
Nossa, o nhoque. É, tulipa de frango. Eu vou te contar, hein.
É porque o Buffalo Wing, na verdade... Tulipa é asinha com a outra... É
uma parte da asa, né? Que eu não sei
qual é. É a asa mais uma outra parte, assim.
Aqui é a coxinha da asa.
É, não, pode a coxinha ser. Da asa é outra coisa. A coxinha da asa parece uma coxinha, né?
Tulipa.
Parece uma coxinha.
É, a parte de cima da asa.
É.
Mas não, é que é tipo, a diferença da asinha é que a asinha, eu também não sei, mas a asinha ela é aberta. É
meio
vizinho.
Da asa. É meio da asa, chama.
A tulipa ela é fechadinha, ela tem dois ossos só dentro, né? Então.
É isso assim. Aí, é que eu não sei onde fica no frango isso aí, cara. Eu
também
é
não. É meio da asa.
Meio da asa, tá bom.
É, tipo, é entre o subaco.
Eu não sabia nem que tinha meio da asa.
Seria o bíceps da galinha, se pá.
Beleza, podia eu chamar.
Uma parte onde é a
bíceps de frango. Muito mais da hora. É que
eu não sei onde encaixa isso aí, a tulipa. Mas se botar no Google, depois tu vê, Mika. É a melhor parte do frango. É muito
gostoso. Ai, que delícia.
Ô, Nhoque, sabe o que eu tenho feito? Não, deixa eu contar porque é a mesma coisa, velho. É coincidência porque eu ia falar já em seguida. É, eu sou o campeão da Airfryer aqui, eu faço tudo na Airfryer, né? Aí esses dias eu passei.
Eu também.
Eu passei lá no mercado e tava, mano, as tulipinhas. Ou aquelas tulipinhas que já vem temperada aqui no mercado mesmo, tá ligado? Uhum. Aí, velho, comprei, mano, meio quilo. Só taquei lá na Airfryer por 15 minutos, velho. Eu quase tive um orgasmo. Eu comi, tipo, a semana inteira. Eu comprei, tipo, mano, 7 dias seguidos, velho. Comia todo dia, velho, na larica. Nossa, é bom demais, mano.
É muito gostoso mesmo. Aqui eu também.
Você enfia na boca inteira, eu só puxo os dois ossos assim, velho. Você faz um molinho tarto.
Põe inteiro na boca. E tu sabe que vai ficar tudo bem, né?
É. Mas olha essa brisa. É, no Japão se faz churrasco também de espetinho. Se chama yakitori. Aqui em São Paulo tem alguns restaurantes, né? Tipo, é muito não comum. Você só vê japonês lá dentro, porque brasileiro pensa, churrasco japonês não faz sentido, né? Mas faz muito sentido, é bom pra caralho. Ele parece um pouco com o churrasco coreano, porque você tempera com molhos, né? No Brasil você não tempera carne com molho, é só sal, né? E aí é temperado com teriyaki, não sei o que lá. E é muito louco, porque o yakitori japonês, você... Tipo assim, você fala, espeto de frango, que parte do frango? Sei lá, foda-se, né? E no yakitori, ele descreve qual a parte do frango. E tem um bagulho que eu não sabia nem que existia, que é a ostra do frango. Que, mano, é muito bom, cara.
Ostra do frango.
É, eu não sei nem que parte que é, mas... Tipo, eu sei que cada frango tem uma
bolinha de gordura?
Não é de gordura, é carne mesmo. Mas é uma carne muito macia e saborosa. Se você procurar a ostra do frango... Quer ver? Deixa eu ver de onde é essa porra. É uma bolinha, assim, tá ligado? Eu não sei de onde sai essa merda. Mas é muito bom, cara. É muito bom. Sei. Aí eles vendem uns espetinhos. Normalmente o espetinho de yakitori é menor. Ele tem 4 pedaços só. E aí vem 4 ostras de frango. Mas, nossa, é muito bom esse bagulho, cara.
Sei lá, hein, muito mano. Bom. Eu gosto de ostra, mas se falar ostra do frango, sei lá.
Não, mas é jeito que eu conheço um frango normal. Só que ela parece uma ostra no sentido que ela é redondinha, assim.
Tô vendo umas fotos aqui. Tô vendo umas fotos aqui. É que eu imagino comendo cru, então é nojento quando você imagina comendo.
Não, é no espeto, frango é no espeto. Cru. Relaxa que é no espeto.
É, eu tô vendo umas fotos aqui.
Pô, uma coisa muito louca é que
Eu acho que no Nordeste também é bastante usado, mas no resto do Brasil, no Sul também, é miúdos, tá ligado? Que não se usa muito no Brasil.
Faz muito, velho, muito. Eu não gosto assim.
Ah, eu curto.
Mas a galera faz muito aqui, muito.
Ah, depende do que, né? Tipo, eu gosto bastante de buchada, buchada eu acho bem da hora, bem feitinho. Nossa. Eu já comi umas ruins.
Minha família faz uma top.
Não consigo, não.
Acho bom, é bem bom, mas é isso aí, bem feitinho, tem que ser um amigo teu fazendo.
Ele também faz, é mó fedido pra fazer, velho. Mó fedor, não gosto do cheiro.
É horrível, que tá fazendo. É horrível. Eu também, eu gosto não.
O que vocês não comem nem a pau?
Tem umas formigas, qual é o nome daquelas formigas que a galera come, velho?
É.
Saúde. Tanajura.
Tanajura. Tanajura.
Tá, eu não lembrar o nome do pagode que você falou
antes. E a galera gosta de fazer uma farofa com tanajura e tal.
Deve ser bom demais isso, nunca comi.
Eu comeria, sim. É que dá uma sensação estranha de você morder uma formiga, tá ligado? A sensação que dá na boca de, tipo, você sentir as perninhas na sua língua e o toque do bichinho estourando é meio estranho. Mas não é ruim, não, cara.
Acho que não é.
Não, consigo não.
Tudo.
Eu também.
Você tem uma coisa que, tipo...
Tudo, nhoque. Absolutamente tudo. E eu tem uma coisa, eu não curto. É um tempero que é semente, é uma sementinha, uma bolinha assim, a bolinha que o pessoal usa pra temperar coisa, não lembro o nome.
Semente de coentro?
Pimenta do reino?
Coentro.
Que coisa ruim. Ah, não, mas aí você tá ligado que isso é genético, né, o nhoque?
Não, mas eu como. Porque eu não tenho isso aí. Eu nem acredito em Deus, mas eu acho muito legal comer tudo que a terra tem pra nos oferecer de.
Coentro pra mim é tudo. Eu boto no arroz, não, no frango, no feijão.
Então, mas aqui tem uma parada genética que algumas pessoas sentem gosto de sabão quando comem coentro, tá ligado?
Sério, velho?
Pode ser, que eu acho bem ruim.
Então, nossa, é muito provável, mano, que você tenha essa parada aí, mano.
Pode ser.
Se tiver, eu como.
E quando milho, come sabão, fica...
Eu não comia milho e de tanto forçar, hoje eu adoro milho.
Que doideira.
Ah, não sei, cara, porque eu não vou... Pô, tem eu penso muito...
Mas isso, velho, dá pra saber.
Quando você fala sério, eu fico um otário falando sério, tá ligado? Mas eu acho que não tem que falar não pra rango, tá ligado? Tem que comer, porque... Ah, tem uma galera que não tem oportunidade de escolher o que vai comer. Por que eu vou ter o me dar o
luxo? Não, exatamente.
Mas, Nhoque, se você sente esse gosto estranho, você já tentou morder um sabão pra ver se tem gosto de coentro?
Eu já mordi sabão, já mordi sabão.
Então, eu acho que é pra saber. Fala, nossa, gosto de coentro isso aqui. É, né? Faz sentido, eu acho.
Mas que Deus, é só... Coentro pra mim, assim, é Deus, sabe? Eu amo muito
mas
coentro.
Mas não tem folha de coentro e também semente de coentro? Não tem gosto
diferente? Sim, tem os dois. Tem gosto diferente os dois. Os dois são...
Eu acho que a semente eu não gosto. A folha talvez eu curto.
Ah, assim. Então se passa não tem esse bagulho não.
A semente porque... eu nunca experimentei não, eu acho.
Muito provavelmente você já experimentou, mas tempera... Porque ela não é um tempero super, super, super. Ela é uma coisa que você coloca junto com outras coisas, tá ligado? Você nunca vai temperar um negócio só com semente de coentro. Mas o churrasco americano se usa bastante semente de coentro, tá ligado? O mexicano também usa bastante semente de coentro.
Uma coisa que eu não curto muito é aquele curry também, eu acho meio ruimzão.
Eu tenho a teoria de que, tipo, todo mundo gosta de tudo dependendo do preparo, tá ligado?
Eu vou te dar um exemplo.
Eu não gosto muito de frutos do mar. Principalmente quando a textura do bagulho é meio estranho. Tipo, ostra, marisco, eu não acho muito da hora, não. Mas feito direito, eu acho da hora.
Quando eu morei em São Paulo, aí, morávamos numa uma espécie de república, né? Com umas 15 pessoas. E uma das pessoas era uma moça descendente japonesa chamada Michelle Suzuki, que era quem cozinhava pra todo mundo. E o negócio que ela fazia, o arroz com curry que ela fazia, eu achava muito bom. Comia.
É, exatamente.
Eu aqui em casa tem cão e eu coloco assim, aleatoriamente na comida. Eu não sinto diferença, não.
Mas tem um bagulho muito louco, Nhoque, que, tipo assim, o curry é indiano, né? Só que o japonês tem um prato que é nascido no Japão, e tanto que o nome dele é japonês, é kare, né? Não é curry, é kare, que é a pronúncia japonesa do bagulho. E é outro prato, não tem nada a ver com indiano, assim. É o mesmo tempero, só que outra coisa, né? Tanto é que os alemães também têm um prato, né? Com curry, que é meio estranho, que é salsicha, ketchup e curry, né? É muito estranho. Mas é bom, não é ruim, não. E acaba sendo só um tempero, né? Meio que a origem do bagulho se distanciou da vida aí.
Eu acho que foram até os ingleses que meteram isso na Índia, né?
Tem essa brisa. Mas pra mim é comida de conforto, comida caseira. Porque, tipo, do mesmo jeito que a família do Tito come sopa na janta, a minha família come comida japonesa na janta.
Aí eu vou julgar, velho. Toda janta é
comida japonesa. Só que comida japonesa... Não de...
toda a comida que a tua família prepara é comida japonesa, né?
É, velho. Então, é, tipo, só chama é de comida, coisas que véio. É da culinária japonesa e tem coisas que são japoneses fazendo comida, que são coisas diferentes, né? Mas a comida caseira japonesa é muito diferente, né, da comida de restaurante, assim. E aí o carê é um desses pratos que, mano, você não vai em restaurante comer carê. É a mesma coisa que você... Quer dizer, você até vai, né, num restaurante de comida caseira.
O que é o carê? O que é o carê?
O carê é o prato que você comeu.
Arroz com curry?
É, exatamente. E aí é cozido com batata, frango, cenoura, essas coisas. Não foi isso que você comeu?
Foi isso aí mesmo.
Então, esse é o tipo, prato tipo japonês. Que as pessoas acham que é indiano, mas não, é japonês mesmo.
Bonzão,
não,
bonzão.
Né? Eu acho que eu só não gosto muito...
O arroz japonês é bom.
Acho que eu só não gosto muito de quiabo, mas tipo, eu como. E fígado. Também acho mais ou menos. Mas também, duas coisas aí que é isso. Esse pá é o preparo, tá ligado? Mas não, nunca tem, tipo, eu falo, não vou comer. Eu como tudo, velho. Não tem nada que eu, tipo, não consiga comer, tá ligado?
É, fígado eu acho mesmo. Fígado eu acho ok, mas comer um bifão de fígado eu acho, tipo, fica, é um gosto muito forte, né, cara? É, um bifão isso... inteiro, assim.
É. Acho que também eu aí tá na... bom.
Você come tá um bifão na... inteiro de fígado, na moral?
Aham, com uma cebola inteira junto também, assim.
Tipo, nossa.
Ô, meu, fritar um bifão de fígado. Com uma cebola assim, em rodelinha junto, assim, ó.
Não, eu não gosto de fígado. Eu não gosto de fígado.
Caralho, de repente a Mika se tornou a que mais não gosta das coisas aqui no rolê, né, mano? Tipo, agora eu gosto de tudo. Agora eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo, tá ligado?
Não, porque fígado eu não consigo, não, pô. E o cheiro é incrível.
O cheiro que é o... Então, é, fica bom, mano. Você falou agora colocar uma cebolinha, já deu água na boca. Mas, tipo, é isso que é o problema. O que eu sinto cheiro e o que eu vejo... Não bate com o que eu sinto na boca, tá ligado?
Exatamente, é totalmente diferente. Parece um bife muito gostoso, velho.
É, parece... A textura do fígado que deixa...
Chega a trava na língua.
Eu lembro a primeira vez.
Ele dá uma desmanchadinha, assim.
Eu lembro a primeira vez que eu comi fígado, eu era moleque. E minha tia tinha feito aqui em casa. E eu lembro disso, cara, que ela fez assim, tava um cheiro bom. E eu vi ele tão bonito na frigideira que eu comi...
Fica brilhoso,
uma coisa bem... Eu coloquei uns três, tá ligado, no prato. Falei, nossa, hoje eu vou detonar, mano, que eu amo bife acebolado, tá ligado? E aí, mano, comi assim, tipo, não bateu, deu bug, tá ligado? Eu falei, mano, eu comi os três, sem saber que era fígado. Só tava indignado. E só depois ela falou, gostou, era fígado. Eu falei, não, nunca mais faz isso, por favor. Me enganou o tempo todo, tá ligado? Tipo, cada garfada eu fazia, que estranho, deixa eu comer mais uma, tá
ligado? Ô, mas a brisa é o seguinte, imagina que você tá de boa na sua casa, você não tem nada pra fazer, acabou o dia, já terminei todos os meus afazeres, toca a campainha, ding dong, Snoop Dogg, com um saquinho assim, falando, toma, agora escolha a sua larica, qual seria a sua larica? A larica preferida pra ficar em posição fetal. Chaparada, aliás.
É muito difícil, né, cara?
Isso, mas, é muito
assim,
difícil.
A minha larica preferida é churrasco, tá ligado? Eu gostaria. Mas assim, não só pela comida, mas tudo que envolve o churrasco, né, mano? Quer estar com os brother. Aí, mano, você começa a ficar bêbado pra caralho. E você nunca para de comer carne, mano. Igual, por exemplo, o último churrasco que a gente fez, né, William? Você ficou lá dominando a churrasqueira, velho.
Mano, nossa, eu a hora que você foi embora... Eu fiz o procedimento do nhoque e nem percebi, tá ligado?
Olha aí, ó. Olha aí.
Foi, não, dominou da hora, tava delícia, mas... Mano, a gente morrendo... É engraçado, velho, que você tá morrendo, mas é tão especial um churrasco que você fala, não, eu vou comer mais aquele pedaço. Tipo, você falou, mano, chega. Aí vira o William e fala, tá saindo umas carnes mal passadas aqui. Você fala, ah, velho, só mais uma.
Eu vou de novo.
Só mais uma, eu vou sofrer. Mas é uma delícia, velho. Eu acho que Snoop Dogg ia pirar num churrasco brasileiro, cara.
Ah, não, velho, nossa. Acho que eu ia querer uma lasanha e um empadão de frango.
Empadão de frango? Nossa, que loucura.
Ah, eu amo. Eu queria isso.
O lance do churrasco tem uma é tipo um café, que quem entende café fala que no café que a gente toma é horrível, mas tem um apelo emocional, né? Uma lembrança afetiva.
Não, pra mim já perdi, já era, já não tem mais afetividade nenhuma, pra mim é só ruim mesmo.
Nossa, eu ainda gosto. Não, é que o churrasco envolve um monte de coisa que não é churrasco, né? É realmente, como a gente falou, é bebedeira, é todo mundo junto.
Churrasco é muito bom, pô, churrasco é muito bom.
É muito bom, mas eu acho que o que eu mais gosto... Ah, não é o que eu mais gosto, eu não vou saber, amanhã eu vou ter outra...
Eu também.
Eu gosto muito de peixe assado, é bom demais.
Na brasa, sim? Ou
foda-se? Na brasa.
Quando você bota aquele bagulho que fecha assim, tá ligado? É isso?
É, tu enche de tomate, cebola e pimentão, fecha o peixe e deixa na... Coisa boa.
Puta. Ai, que delícia, velho.
As coisas tem assim, pra comer. Na vida é peixe assim.
Eu acho que pra mim, por incrível que pareça, é tacos mexicanos. E minha vida inteira eu fui enganado, porque eu achava que eu tinha comido tacos mexicanos. Até um dia que eu comi um taco mexicano, eu falei, nunca tinha comido isso. E é outro rolê, assim. Mas teve uma vez, a minha paixão começou mesmo, que eu fui fazer um trampo no estádio do Palmeiras. E aí tinha uns food truck do evento, que era, mano, só colar lá e pegar o rango, tá ligado? Rango à vontade, assim. E um desses food trucks era de tacos. E durante o dia, assim, não foi de uma vez, um seguido do outro, mas durante o dia eu comi 13 tacos. Eu quase morri, cara. Mas, tipo assim, eu morreria com muito prazer, cara. Porque foi, nossa, um bagulho que foi a mesma coisa, né? Eu pensando, quando eu vou ter oportunidade de novo de tacos infinitos, tá ligado? Uhum. E aí eu peguei o nome
do carrinho. O máximo que puder.
Né? E eu comecei a seguir o carrinho, por onde ele ia. Tinha evento em tal lugar, eu ia atrás desse carrinho. Tinha outro evento, eu ia atrás desse carrinho.
Oh, eu vou te falar que eu fui no anime Extreme, Anime Friends, né? Que tem em São Paulo aí. E tinha um food truck de comida mexicana que eu comi um burrito inesquecível, cara. Talvez tenha sido esse cara aí.
Qual que era o nome, você lembra?
Não vou lembrar, né? Tô sempre muito maluco. Mas o cara ele fez parceria com a gente. Com o estandezinho que tava trabalhando. Pode crer. Burrito pra caralho, era outra vibe também.
Nossa, e aí, tipo, a partir desse dia eu descobri que realmente tacos é uma das melhores coisas da vida.
E, é muito gostoso, Mica, mesmo.
Não sei se você já comeu comida mexicana?
Já, aqui tem um rodízio de comida mexicana, pô. É uma delícia, véi.
Muito bom. E depois que eu comi comida mexicana mesmo, eu descobri que é muito parecido com comida nordestina. Porque, mano, tem muito coentro, tem muito cominho, tem muitos temperos que são parecidos, tá ligado?
Verdade.
E aí,
a única coisa que eu acho diferente, assim, é mais a pimenta, né? Porque aqui a gente usa muita pimenta também, mas não é tanta pimenta. Mas acho uma delícia, velho. Mas é aquela comida, né? Cheiro e tempero. É muito bom.
Sim.
A pimenta sempre tá meio presente em lugares onde é mais quente que o normal, né?
Mas porra,
quente
que o normal, eu li um bagulho sobre, mas eu acabei de esquecer. Mas eu li um bagulho que
nunca pensei nisso. É verdade. É, tipo, você nunca viu um russo falando, nossa... Nunca vi um russo comendo, fazendo um desafio da pimenta, tá ligado?
E vocês não estão ligados, velho. Na África subsaariana lá, mano, os malucos comem pimenta pra caralho, que a gente não tá ligado porque não chega pra gente aqui, né, os pratos. Mas, cara, eles comem pimenta pra caralho também.
Não aguento não, pimenta não. Não me dá uma agulha.
Caralho, tem Mica. Que ser... De repente, o bagulho, as máscaras caíram, tá ligado?
Não, mas aí vocês têm que fazer outro vídeo com ela para os alimentos que ela não curte.
Ver
os
vamos que ela trocar não o tema. Paladar infantil, tá ligado?
Nossa, o Fábio, né? Tinha um paladar infantil?
É, o Fábio só comia comidas brancas e amarelas. Só isso.
Olha isso, velho.
Nada vermelho.
Ele era adulto?
Velho. Ele tá fazendo introdução alimentar junto com a filha dele, neném, cara.
Neném agora.
É, mas deve ser uma bad mesmo.
Não. Mas dá raiva, velho. Porque você não consegue tudo. Entendeu? O que isso é pra falar, né, velho? Que a pessoa passa. Mas só parece que a pessoa é preguiçosa e não experimentou o resto, né? A gente vê dessa maneira, velho.
Não, é um psicológico,
né? Mesmo.
Ele tá tendo que lidar no psicólogo mesmo esse rolê aí, cara.
Eu sei.
Tadinho,
e
né?
O Fred também tinha. Eu não sei se ele ainda tem, mas quando a gente... O Fred do Desimpedidos mesmo, né? Nossa fofoca. Mas quando a gente saía pra comer, ele só comia arroz, batata frita e frango. Frango, eu digo, nuggets, tá ligado? Tinha que ser aqueles nuggets chiquinitos mesmo. Mas agora deve estar comendo de tudo já.
Não ia conseguir. Tá aprendendo tanto prazer, velho. Tipo, pessoas com paladar infantil dificilmente comem comidas japonesas. Principalmente peixe cru, né? E o Fábio odiava peixe cru, né? Jamais. Aí um belo dia, não sei como conseguiram... fazer ele experimentar, ele experimentou e é uma das comidas preferidas.
Eu vou te falar como. Ele fumou maconha, só, tá ligado? E falou, tá, acho que sim, e comeu, falou, nossa, velho.
Então,
tá,
mas delícia. Eu não sei, cara, porque, tipo assim, quase que via de regra, tudo que você come quando você tá chapado fica mais gostoso. Mas eu acho também que o que você não gosta fica mais desgostoso. Eu tenho essa teoria. Não sei se tô falando merda, se é assim pra vocês também. Paladar fica mais apurado, parece, sabe? Por exemplo, eu adoro... Uma das melhores coisas da vida pra mim é tomar café chapado. Se eu tomo um café ruim chapado, mano do céu, parece que o bagulho fica ruim vezes 10, tá ligado? Fica muito ruim.
Ah, eu nem tenho isso aí. Eu não. Aqui eu como tudo, né, cara? Eu realmente me forço a comer tudo, mesmo que eu não goste, assim. Ah, sei lá. Eu me contento com um pouco.
Eu também, velho. Mas esse é o segredo pra felicidade, cara. Você tá no caminho certo. Tem que mirar abaixo mesmo.
Não, eu tô tentando, cara. Tô tentando. Não, porque, meu, eu acho bom comer coisa gelada quando eu tô chapado. Normalmente tipo eu não gosto de comer comida gelada. Ah, comida. Não, comida assim, rango que tá na geladeira.
Ah.
Eu acho bom comer.
Ah, mas tipo assim, sei lá, tem uma lasanha na geladeira, você acha bom?
É.
Eu como também.
Loucura, cara.
Eu também como, velho. Minha mãe não entende nada. Ela falou, você não vai esquentar? Eu falei, não, eu gosto assim. Por exemplo, um negócio que... Não. Um prato que ela sempre faz, né? É que agora, como eu voltei aqui pra casa da véia na pandemia, a véia tá cozinhando que nem louca, né? Tá feliz tá, que o filho voltou, né? Aí, mano, ela também faz uma costela muito boa assim, né? Com um molho de vinho. E ela desfia tudo, depois deixa num pote na geladeira. Pra mim, aquilo é muito mais gostoso no pão gelado, cara. Do que esquentar, tá ligado? De novo. É igual, sei lá, um sanduíche de carne louca, eu prefiro comer gelado.
Ah, não. Eu não prefiro de cara. Eu prefiro. Quando eu tô chapado.
Se pá,
eu
consigo.
Que... Eu não me dou trabalho de esquentar, tá ligado?
É isso aí. Ah, então não é uma questão de paladar, é uma questão de preguiça.
Não, eu não odeio comida gelada. Normalmente, mas quando eu estou chapado e com muita fome, não me importa, tá ligado? Acho que bom loucura, igual.
Não,
um X
mim,
geladinho, um metade do X ficou na geladeira. E no meio da noite tu lembra dele. Puta merda, que coisa bem boa, cara.
Não.
Depende.
Ah, não, pra mim não, cara. Eu dificilmente faço tipo um monte de comida e guardo. Sempre faço a porção que eu vou comer, tá ligado? E... Teve uma época que minha mina trampava aqui perto, e aí eu fazia marmita pra ela todo dia. Mas eu não acordava e fazia marmita. Na hora do almoço, eu fazia marmita e levava ela super quentinha, fresquinha pra ela, tá ligado? E pra mim é traumatizante comer com marmita gelada, você é louco, velho. Marmita gelada não, requentada. Comida requentada pra mim, nossa, me dá uma tristeza, velho. Uma tristeza. Ah,
nossa. É triste mesmo.
Só... eu acho que tem alguns alimentos que aguentam, tipo pizza. Pizza rola. Dar requentada e ficar da hora ainda.
Fica melhor no dia seguinte até, velho. Aquela pizza fica murcha, que você coloca no micro-ondas. Nossa, fica... Nossa,
que não, pizza é um negócio que eu não esquento de novo. Eu como gelado com um cafezinho não. Ruim. Do Will aí, ó. Que o Will não curte meu café, Melita. Ah, uma pizzazinha gelada com um cafezinho ruim. Nossa, meu dia tá perfeito.
Nós vamos descontentar um pouco, realmente, ó.
Gosta de sofrer.
Não é, cara. Ah, eu tenho essa maravilhosa oportunidade de estar vivo. Não preciso de nada.
Nossa, que papo de maconheiro, hein, ó. Que caralho. Mano, curti muito as brisas lariquentas aqui, mas vamos agora pro nosso momento Gastalombra. Nosso momento Gastalombra, a gente dá sugestões aí pra galera fazer gastar a lombra nessa semana. Quer começar, Tito?
Quero começar. Eu achei que eu não tinha nada pra falar, mas eu vi um filme muito bom.
Qual?
Muito bom mesmo, que é Free Guy. Você viu que saiu?
Vi
que saiu. É com o Ryan Reynolds, o cara que faz Deadpool. É basicamente o Deadpool sem ser o Deadpool, sem a parte, sem a fantasia, tá ligado? Mas eu achei a premissa muito inteligente, muito, muito inusitada, cara. É, basicamente, ele é um NPC, né? Um non-playable character num jogo de, tipo, um GTA. Então, ele tem o dia dele tudo certinho. Ele é aquele jogador que não participa, né? Que você não controla, na verdade, né? Que você entra lá e só vai falar com ele pra fazer a missão. A pessoa sempre tá naquele lugar. E ele, do nada, ele cria a consciência, mano. Tá ligado? E ele começa, tipo, como se ele estivesse num show de Truman e se liga, tá ligado? E começa a se comunicar com os jogadores reais. Só que, cara, é muito bem feito. É ação pra porra, né, mano? Porque o filme é basicamente... Sabe como é que é um GTA online, né? É carro voando, míssil passando. É tipo caos, tá ligado? Então ele vive nesse caos e ele é uma pessoa super... Ei, bom dia! E passa todo dia pelo menos os bagulhos até ele criar uma lucidez, assim. Fala, mano, tem alguma coisa errada, tá ligado? Ele rouba um óculos aí. Eu não sei se eu já tô dando spoiler, mas ele...
Não, tem no trailer. Tá tudo bem.
Tem no trailer? Tá, ele rouba esse óculos que, na verdade, quem põe esse óculos aí vê, na verdade... Como eu vou falar, uma interface do seu jogo, né? Por exemplo, quanto você tem de vida, que nível que você tá. Então ele coloca e vê isso tudo na frente como se fosse o Iron Man, tá ligado? Homem de Ferro. Eita porra, que isso, mano? Aí o cara começa a evoluir como sendo um jogador lá. E, mano, tem muita reviravolta. É muito engraçado, velho, porque o Ryan Reynolds é um cara, puta, engraçado por natureza. E tem uns efeitos especiais muito bem feitos, cara. Muito bem feito.
Ele meio que se redescobriu na carreira fazendo o papel de Ryan Reynolds, né, cara?
É, ele faz ele. Você não consegue não imaginar. É a mesma coisa. Cara, mesma coisa. Mesma piadinha, As mesmas piadas, mesmo jeito.
Mas é bom.
Mas é bom pra caralho. É muito bem feito esse filme. Tem umas partes boas que não quero dar spoiler aqui. Tem uns crossover aí inesperados, tá? E é isso.
Injusto. Então, aquela série nova da Netflix, Round 6, é muito bom, velho.
Nossa.
Eu falei semana passada, velho.
Mas muito bom, Mika.
O que você achou da mini sinopse? Fala a sua brisa, Mika.
É sobre uma galera que deve um rolê aí, tá ligado? Deve um dinheiro que, tipo, é impossível elas pagarem, pô. Aí, nisso, elas meio que são... assinam um rolê e meio que são sequestradas. E, nisso, elas têm que fazer umas provas de, tipo... de brincadeiras de crianças, tá ligado? Mas sendo que as provas são muito pesadas, pô.
Aí, é porque eles morrem, né? Porque eles morrem, né? É tipo um jogo de eliminatória.
Porque eles morrem, velho. Tipo, entra acho que umas 400 pessoas. Tipo, na primeira prova já tem 200, tá ligado? O resto tá todo mundo morto. E eu fiquei, puta que pariu. Tá ligado? Achei um dia, velho, todos os episódios. Fiquei...
caralho,
muito abençoado. Também.
Acho que são 10. São 10. Eu assisti tudo assim. De uma vez.
Assina embaixo.
É muito bom, né?
Também. No final de semana eu gastei vendo isso.
Eu tava vendo hoje, cara, que vai ser... ela tá chegando pra... quer ver? Vou pegar a view hoje. Ela, se pá, vai bater o recorde do Netflix, mano.
Tava 100%. Tava 100% tipo, de
aprovação. Não, de views e de coisa. É bizarro, velho.
Caralho. Que loucura, cara. Confirmar.
E o fim é muito bom, Tomara que não tenha segunda temporada. Eu tô torcendo que não tenha mais. Né? Esqueçam isso. Faz outra coisa.
É porque é uma dor no coração, pô. É uma dor
no coração. Pô, não pode ter continuado.
Não termina no cliffhanger?
Cara, então, ele deixa aberto...
segunda temporada, né? Meio que tem um ganchinho pra segunda temporada.
Acho que tem.
Tá aquele rolê lá, né?
Mas, ó, tá falando aqui, ó. Netflix falou que... e eu também tem um nome como Squid Game, né? O jogo da Lula, que é um amarelinha. Porque esse filme é coreano, né? Então, tem as brincadeiras de criança ali não são muito iguais da nossa. Então, tem um jogo que é da Lula lá dele. Então, por isso chama o jogo da Lula, sei lá. Tá falando que tá no caminho pra virar o show mais popular da história do Netflix. Cacete, cara.
Qual que é hoje? Né?
É muito que foda, loucura. Pô. Muito bem feita.
Nossa, que doideira, né? Um bagulho coreano.
Coreano.
Ser a parada mais popular da Netflix, né?
Coisa que... boa, meu. Mano, ele te gruda demais, cara. O que tem de cliffhanger mesmo assim é de um episódio pro outro que você fala, filha da puta, eu preciso saber que
vai acontecer, velho. Sim,
eu preciso. Eu não vou dormir. Ele te pega muito, 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 mano, bem.
É muito foda, velho.
Triplo doideira, recomendado.
Mano. Você, Nhoque?
Ah, eu vou seguir. Eu só vi o Round 6 também, de recente. Eu vou indicar, seguindo a linha do título, de alguém que descobre que alguma coisa que ninguém tinha percebido antes ainda, como o caso do Ryan Reynolds. Como um NPC que se descobre num jogo e percebe que tá tudo errado. O primeiro mentiroso, não sei se vocês já viram, que é um cara que...
ah, é com o Rick Gervais, não é?
Rick Gervais, exatamente.
Nossa, é muito bom,
É muito bom, cara.
Fala uma sinopsezinha pra gente.
Um mundo onde a mentira ainda não foi descoberta. É isso aí, o planeta inteiro ninguém mente. As pessoas não descobriram que pode mentir, nem isso aí nem passa pela cabeça das pessoas. Todo mundo fala sempre verdade. E o mundo é meio caótico por causa disso aí, porque verdade também é ruim, né? E ele percebe que ele tá fudido de grana, se eu não me engano, ele tá fudido de tudo que é jeito, sim. E todo mundo à volta dele tá meio fudido também. E ele tá numa vida bem fudida. Aí ele vai sacar os últimos 10 pilas que ele tem no banco, e a mulher fala, a gente tá sem sistema aqui, senhor. Quanto é que o senhor quer sacar? Aí ele fica assim, aí ele fala... 100 pila, sei lá, uma coisa assim, que é mais do que ele tem. Aí a mulher, tá aqui seu dinheiro. E nisso o sistema volta, né? Aí, e ele fica apavorado, porque imagina, ele fez alguma coisa que ele não entendeu ainda, que ele fez ali na cabeça dele, ele não sabe o que ele fez, né? E a mulher fala, mas o sistema tá dizendo que o senhor só tem 10 pila na sua conta. Mas o sistema deve estar errado. Muito obrigado, senhor, volte sempre. E ninguém desconfia, porque ninguém conhece
isso. De mentira, né?
Ele começa a mentir, a mentir, e fica um negócio gigante e é irado. E é um puta filme.
Faz tempo que eu assisti,
antes da fase dark do Rick Gervais, né?
Fase
muito deprê, né?
Mas eu gosto. Afterlife, né? Netflix também é uma ótima indicação. Mas eu vou na sua, mano. Eu vou assistir hoje esse filme que eu tava procurando uma coisa pra assistir. Esse filme é muito bom, faz um tempo que eu vi. E você, William Sassano?
É bom demais. Cara, eu fiz um vídeo com o Normose, saiu hoje, inclusive, que é falando sobre se a maconha é porta de entrada pra outras drogas. E aí tinha uma série que eu já tinha visto, que é da Vice, tá lá no YouTube. Que ele tem mais de um ano já, essa série tem 20 e poucos episódios, de videozinhos de 10, 15 minutos, que chama The War on Drugs, a guerra às drogas, né? E tem vários episódios que falam, mano, de Portugal, da Holanda, sobre ketamina, foda, sobre maconha sintética, MD. Tem vários episódios falando sobre várias drogas, várias perspectivas diferentes. E, mano, é muito. É aquele padrão Vice, né, mano? É muito bom, assim, o como eles deixavam as brisas, assim. E eu usei uns 3 episódios pro vídeo. Se você não assistiu, assista lá, collab com o Normose, gente fina, não conhecia o Normose. Gente fina. Cara, tem muito episódio. São 27 episódios, cara.
Onde que tá?
Drogas, War on Drugs,
da Mas Vice. Onde? Que plataforma? Ah,
na Vice? Achei. Tá no YouTube. Tá no YouTube.
Ah, no YouTube, Vice. Show. É. Vou assistir.
Você procura lá, Vice, War on Drugs. Daí, tipo, tá o meu maluco apresentando na pandemia. Eu achei que eles iam parar, mas não. Eles fizeram pesado na pandemia também. E, mano, muito bom essa série. Recomendo pra caralho. É, o problema é que ela só tem inglês. Eu vi que alguns episódios tem legenda em português, mas a maioria não tem. Mas é meio que fácil. Você bota a legenda em inglês lá, você acho que dá pra se virar. The War on Drugs na Vice.
Massa, velho. Vou assistir. Vou ver
também. Mano, muito bom nosso papo da Liga, mas vambora.
Vamos
que... Tá um calor agora, né, mano?
Se tem duas coisas que a gente tá é com calor e com larica, meu parça.
É verdade.
Você
é verdade.
Provavelmente também que está ouvindo aí.
Falou, Tito.
Falou, rapaziada. Valeu. Isso aqui é meu último dia antes do meu Sobre Oktober, hein?
É verdade.
Meu último podcast antes do Sobre Oktober, pra você que já acompanha há muitos anos.
Nossa, que saudade do Tito Sobre.
Então, você vai ter. Você vai me ter um Sobre por um mês, bebê. De novo, falta saudade. 2 dias. Ah, tá com saudade. Você vai ver só eu respondendo rápido nas coisas, acordando cedo. Aquela coisa maravilhosa, né?
Nossa, mas você sabe. O Tito colou na reunião, o que aconteceu? Ah, tá sóbrio, é verdade.
Ó, pra você ver que eu não tava sóbrio até a gravação desse podcast, eu colei até na outra reunião errada ali.
É verdade.
Tá ligado? Já vê como. Quando eu tô sóbrio, o bagulho, tipo. Eu me dessaboto, tá ligado? Eu me desauto-saboto, é incrível. Eu viro outra pessoa. Então, aproveita que os próximos meses serão conturbados, provavelmente, divertidos e curiosos, né? Vamos ver.
Justo. Valeu, Mika, por ter colado aí com a gente, tamo junto.
Tamo junto demais, velho. Eu meio. Já tô com fome, vou laricar agora.
E onde que segue você?
É @canábica.mente.
Fechou. Falou, Nhoque, tamo junto.
Ô, meus parceirinhos, muito obrigado por mais uma vez pelo convite. É muito bom trocar ideia com vocês. Prazer, Mika, que eu ainda não conhecia.
Prazer, prazer.
Vocês ouvem essa minha voz e essa minha dicção terrível lá no Tega Show, que é um podcast de maconha também.
Já segui lá.
Procura Tega Show, tu vai achar em qualquer lugar. E eu tô no projeto secreto no TikTok, no @nhoquinho. Só conteúdo maluco de dança. Algum arrombado pegou o nhoque, que merda.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12 e na minha pessoa @WillMultinerd lá no Wild Rift. É nóis.